Bolinha da Semana. Toda semana, uma nova história para você refletir. Politizando o Natal.
Bem-vindo a esta Bolinha da Semana. Esse é o nosso 21º episódio, que legal. Para quem não nos conhece, toda quinta-feira a gente tem um programa mais curto, indo direto ao tema, como hoje. E segunda sim, segunda não, um episódio completo com aproximadamente uma hora de duração. Para começar, eu vou pedir uma ajuda, uma assessoria jurídica para os nossos colegas ouvintes. Pois é, vou precisar uma mão aí. Na noite do dia 24 de dezembro agora, eu vi pela janela um cara com roupa vermelha, meio gordinho, tentando invadir minha casa. E eu acabei dando 2 tiros de advertência pra cima porque eu achei que era o Boulos. Mas era o meu cunhado vestido de Papai Noel. Como devo proceder? Ah, foi bom, vai. O Rogerão tinha falado que ia ficar uma merda, mas eu resolvi colocar do mesmo jeito. Fala a verdade, não ficou bom, Rogerão?
Foi uma merda.
Ok, beleza. Fica. Então tá bom. Bobageiras e tosquices à parte, vamos jabazar. Ah, sabe o que a gente quer ganhar no Natal atrasado de vocês? Claro que vocês sabem. A gente quer que vocês, imbuídos nesse espírito natalino residual, que vocês vão lá no site, no www.saindabolha.com.br, clique no botão follow this podcast, claro, novidade total. Ou então que escolha um agregador que vocês gostam, como o Spotify ou o Podcast Addict, e cliquem lá para seguir o Saindo da Bolha, para sempre receber novidade da gente, né? Mas a gente vai adorar mesmo, vai ser um presentão com laço de fita e tudo, se vocês não esquecerem de falar da gente para os seus amigos. Cara, eu tô seguindo um podcast de direita novinho, limpinho, supimpa, que traz um monte de coisa sobre o panorama mundial. Segue lá os caras que vale a pena. Isso aí, putz, presentão para gente. Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês, uma confissão aqui. Eu sou daqueles caras chatos que não curtem Natal. Mas são por N razões pessoais, tá? Não tem nada ideológico nisso aí. Natal, pra mim, Natal é um pé no saco. Mas até por uma questão de formação, e aí eu dou créditos enormes à minha mãe, que fez questão que eu estudasse em colégios religiosos. Eu estudei, passei alguns anos em um colégio católico, em um colégio protestante. Na visão dela, se eu fizesse isso, eu poderia definir minha própria religião mais pra frente, com o aprendizado que eu teria de tudo quanto é lado. Eu achei muito bacana isso da parte dela, agradeço sempre até hoje. Então eu posso vestir perfeitamente o sapato alheio e saber por que o Natal é uma data importante e positiva pra tanta gente. Opa, como não? Então, como eu não quero ter lugar de fala aqui, porque eu acho isso uma bobagem gigante, como eu não acho que a minha opinião é melhor que a de ninguém, uma coisa que me deixa muito feliz do fundo do coração é ver que a maior parte das pessoas gosta pra caramba desse mood natalino. O pessoal fica pra cima, fica feliz em encontrar pessoas de verdade, gosta de presentear. Pô, que coisa bacana, você tá doando, você tem uma época do ano pra doar. Isso é uma coisa que, por princípio, é realmente muito positiva mesmo. Sair dessa pasmaceira digital que a gente vive, encontrar gente de carne e osso, sabe aquela tia do WhatsApp? Então, você vai encontrar a tia do WhatsApp ao vivo, dar um abraço nela, dar uma beijoca nela. Ah, ela é chata, mas você vai encontrar do mesmo jeito. Uma hora você vai acabar sentindo falta desse pessoal. Então, encontrar gente de carne e osso é fundamental para a sanidade mental das pessoas. A gente então comemora aqui no Saindo da Bolha com muita alegria quem teve um bom Natal, inclusive pelo valor espiritual da data. Certo, Rogerão? Alguma coisa extra a dizer a respeito?
Ho, 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 ho.
Isso. Nossa, que grande participação do Rogerão, que eu estou aqui me ferrando, gravando isso aqui, e o cara está lá na praia enchendo o seu rabo de cerveja.
How dare you?
How dare you, Katsu? Eu te conheço muito bem, sei como é que você deve estar aí. Bom, tem gente que faz questão de azedar as coisas. Não basta ser infeliz, ainda tem aquela vontade louca de azedar a vida alheia. E assim como o Natal pode ser uma ótima oportunidade para fazer a vida melhor, Na contrapartida, para essas pessoas é uma ótima chance de ser mala sem alça e ganhar algum tipo de espaço. Não basta essa pessoa não ver o valor do Natal. Ela não quer que ninguém veja o valor da data. É interessante com esse aquele vídeo que viralizou da jornalista Tati Bernardi tomando um coiola do Karnal, como ele não se propagou pela esquerda. É interessante. Eu já tinha visto o vídeo umas 200 vezes e quando eu comentava com alguém de esquerda, a pessoa não tinha ouvido falar. Isso além de tantas coisas, claro, mostram que as redes sociais têm essa função de confirmation bias, né? Eu não gosto, logo não replico, logo meu meio não vê. Mas foi um vídeo interessante e gerou bastante assunto. No vídeo, a tal da Tati, com aquela carinha meio blasé, achou que expôs o pai. E é engraçado porque não é verdade. Eu continuo sem saber quem que é o pai dela. Só ela se expôs como uma pessoa que não permite um pensamento diferente do dela, né? Ficou muito feio. E essa história acabou puxando uma linha de coisas relacionadas ao Natal esse ano, que acaba gerando esse programa de hoje. Não é de hoje que as tradições religiosas vêm sendo atacadas, é uma coisa interessante. Ninguém é obrigado a ser católico, por exemplo, certo? Ninguém é obrigado. Mas, por algum acaso, as pessoas não católicas se veem no direito de criticar a igreja pelas suas posições sobre diferentes assuntos. Segundo a igreja católica, por exemplo, o aborto é errado. E a pessoa acredita que é certa. Bom, então não seja católico, meu anjo. Só isso. Não seja católico. É super fácil. Resolveu a parada em 2 segundos. Não tem que entrar lá na igreja do outro e botar o dedão para falar o que você acha. Ninguém te chamou para dar palpite. O problema, portanto, não é a religião. Ou nem mesmo o Natal, do nosso caso aqui. O problema, como sempre, é a radicalização da esquerda que não aceita e, ponto final, pensamentos discordantes. É o autoritarismo de esquerda. Não é questão de debater, é questão de não aceitar. Superioridade moral, superioridade intelectual, né? É isso que eles acreditam que eles têm para poder impor as ideias deles. Seja lá fora como aqui, e eu estou falando lá de fora, no exterior, as timelines das redes sociais foram mais agressivas esse fim de ano. Eu, por exemplo, nunca imaginei que efetivamente perderia amizades por questões políticas. E perdi uma amiga a menos. Realmente é uma pessoa que eu gostava muito, mas se nem no Natal, sem nem o Natal serve para curar feridas políticas, então paciência. Esse fim de semana teve o caso, eu não vou nem chamar de amigo, eu diria que é mais uma acquaintance, deve ser, é assim que se fala, eu acho que é isso. Pena que não tem essa expressão aqui no Brasil, que significaria, vamos dizer assim, é um conhecido, vai, é um cara que não chega a ser amigo, já foi mais para trás, um cara mais próximo. Ele falou na timeline dele, porque tá no meu Facebook, fazer o quê? Que ele ia levar capim na ceia de Natal para alimentar as pessoas que votaram no Bolsonaro. E aí eu fiquei pensando, sério, o cara faz isso publicamente, na frente dos parentes que ele vai encontrar depois? Pode isso, Arnaldo? E depois eu estava pensando melhor, dá para entender isso. Isso é uma estratégia, na verdade, é uma estratégia covarde. Porque, covarde para ser gentil, tá? Porque você fica escondido atrás do computador, ofende essas pessoas que você vai encontrar depois. E se tiver algum tipo de reação, você vai falar, nossa, viu que gente grossa? E se não tiver nenhum tipo de reação, você conseguiu calar a boca na sua cabeça doente, claro, calar a boca das pessoas porque sua opinião foi muito forte. Então é coisa de bunda mole, sabe, sério, sabe aquele esquema do John Willis no dia do impeachment, xinga, cospe, foge, é isso, é basicamente esse tipo de postura mega bunda mole. Esse mood todo me fez olhar o Natal de uma maneira diferente, sabe, mais positiva esse ano, porque aquilo que eu vejo sendo atacado nessa tradição mostra o quanto ela é importante. Se fosse uma coisa secundária, ninguém ia ligar. Quer ver? Acho que a polêmica mais forte que tem no mundo, por aí afora, é na Holanda. É com a história do assistente do Papai Noel deles, que é o... Eu não sei se é Sim, mas, ou com som de S ou Z, mas eu acho que é Sinterklaas, que é o Santa Claus deles. O assistente do Papai Noel dele, do Sinterklaas, é negro, é chamado Black Pete. É uma tradição antiga as pessoas fazerem blackface, ou seja, se pintarem de preto, com o rosto preto, para se vestir como assistente do Papai Noel e ajudar na distribuição de presente. positivo, legal, né? Assistente do Papai Noel, distribui presente, o cara legal. Olha como são as coisas, de um tempo pra cá, claro, essa questão do blackface começou a pegar e gerar muitos protestos. E adivinha, obviamente, a partir da radicalização da esquerda, protesto, gritaria, etc e tal. De um lado, acabou havendo radicalismo do outro lado. Então, grupos neonazistas andaram pegando firme contra a intervenção no assunto, contra mexer com essa tradição do Black Pit. E essa história é velha, isso aqui é estratégia velha, batida. Você cria grupos radicais de um lado para gerar reações radicais de outro. Isso é um mais um. Tem que ser muito bobo para entrar nessa polêmica. Como os neonazistas entraram na história, o argumento passou a ser, viu? Se você ficar do lado da tradição, então você está do lado dos neonazistas. Logo, a tradição é nazista. Isso é lógica de quem tem dois chumaços de algodão na cabeça. Isso não existe. Não, queridos argumentadores de esquerda, não é assim que funciona o mundo. Em primeiro lugar, não existem só dois lados. E é o que eles querem que pareça. Não é assim. É pura tentativa de fazer shame, de tentar envergonhar as pessoas por terem um ponto de vista. É o mesmo que eu brinquei lá atrás, que o Rogerão não curtiu muito, do Papai Noel que veste vermelho, distribui coisa de graça, invade casa alheia, logo ele é comunista, certo? Então, logo, se você gosta de Natal, você é comunista. Essa é a mesma lógica, é exatamente a mesma imbecilidade. Ah, como os neonazistas estão desse lado, então você é neonazista. O problema é que sempre tem um incauto que cai nessas coisas. A gente sempre fala, puxa, não caia nessa história de acreditar na argumentação da generalização, porque você fica se sentindo meio deslocado numa discussão. Não, pelo amor de Deus, você sabe muito bem o seu caráter. O outro ponto que vem ganhando mais força é o fato de passar a ser errado desejar Feliz Natal. O certo agora é desejar boas festas, pois a pessoa com que você pode estar falando ou a pessoa que vai ler seu post nas redes sociais não é cristã. Isso é insano. Natal mesmo, para quem não é cristão, é uma data, certo? Ele continua existindo se você não for cristão. Dia 25 de Natal. Ninguém tá trabalhando hoje. Eu tô gravando aqui nessa porra no dia 25. Ninguém tá trabalhando. Então, você tá aproveitando a data. Hoje é Natal. Então, Feliz Natal para você. Eu poderia até brincar de novo com o lance do lugar de fala, porque eu não gosto de Natal, teoricamente, mas eu fico feliz quando alguém me deseja algo que ela entende que é positivo. Poxa vida, seria mesmo que alguém se ofender porque outra pessoa fala, olha, Deus te abençoe, e ela não acredita em Deus. Você pode até pensar, se você for ateu, ninguém vai me abençoar mesmo, por que eu vou ficar ofendido? Mas não, eu vou ficar ofendido porque eu não acredito em Deus. É uma ofensa porque o outro lado foi deseducado? Evidente que não. Não é deseducado desejar o melhor para os outros, segundo suas próprias convicções. Graças a Deus a pessoa está me desejando o melhor para ela. Eu, por exemplo, moro em um bairro de forte presença judaica. Quando encontro conhecidos nas vésperas aqui do final do ano judaico deles, eu desejo um feliz ano novo para eles, horas. E eles me desejam um bom ano também quando chega agora o final do ano. Não faz sentido você falar assim que isso ou aquilo é ofensivo. Agora, no final, por exemplo, do ano, junto com as luzes de Natal nos prédios, vários prédios têm aqueles candelabros judaicos embaixo, não sei se vocês conhecem, que chama, acho que é Chanukiah ou Hanukiah. Ele vai acendendo as suas luzes, uma para cada dia, são, se não me engano, 8 dias de festa, cada dia acende uma luz nova. Eu vou ficar ofendido, botar o diabo do candelabro lá na frente do prédio? Eu vou exigir também, então, se eu sou budista, eu vou exigir decoração budista porque tem luz de Natal? Ou pedir para botar um calendário maia na virada do ano? Que porra é essa? É uma questão de representação sempre? Qual que é o limite disso? O fato é o que se repete. Só muda a forma e a temática, né? São tempos de divisão. A esquerda decidiu que deseja quebrar a sociedade, não unir. É o que sobrou para ela, já que não tem nenhum outro discurso útil, apesar disso ser tão inútil ou pior quanto mais nocivo. Nada que as pessoas Acreditem, o pensamento da esquerda aos poucos vai só se tornar uma tentativa de demonstração de moral elevada, ainda que sempre, sem exceção, e aqui eu vou ser generalizador mesmo, sempre sem exceção, atinja negativamente aquelas pessoas que elas juram em seus coraçõezinhos superiores e moralmente incríveis, que é ajudar os mais necessitados. Cada vez que a esquerda interfere, ela faz mais mal do que bem para os necessitados. Vou pegar uma história para comprovar isso. Pega outra história que deu uma bombada agora, que é o lance do Porta dos Fundos, que para mim só foi feito para ganho de imagem. Eu não estou falando de audiência, estou falando de imagem, tá? Eu assisti, nem me ofendi, mas também achei extremamente super, super sem graça. Sério, eu achei infantil, achei vergonha alheia total. Tipo, precisamos fazer uma coisa pra cutucar a comunidade cristã e ficou sem graça. Só isso, é isso. Mas tem gente que se ofendeu e tem direito de se ofender. E reclamar que se ofendeu também é direito. Cadê a liberdade de expressão? Se pode fazer a piada, mas não pode dizer o que tá ofendido, que diabo de liberdade de expressão é essa? Aliás, com relação a essa história toda, para nós aqui tem um ponto mais interessante de tudo que a gente não ouviu ninguém falar até agora, nem quem se ofendeu e nem quem achou o máximo, porque o debate parou aí nessa bobagem do pode ou não pode ofender. Deixa eu falar uma curva aqui, na língua inglesa tem um neologismo, uma palavra recente que é weaponize. É, isso aí vem de weapon mesmo, de arma, certo? Você usa a expressão quando você pega uma outra coisa, via de regra, em um processo de discussão ou argumentação que não tem nada a ver com o que você está discutindo e usa como arma. Vamos dizer o seguinte, imagina que o cara briga sempre com o pai e que trata mal, o pai trata ele mal, ele trata o pai mal, e o irmão dele nunca tem problema porque ele é o cara certinho, tá? Então tem essa relação tripla aí. Um dia do nada, esse cara que briga sempre com o pai, num bate-boca fala assim, ah, você fala isso, mas não sabe que o meu irmão dirige sempre bêbado. Pronto. A porra do irmão que não tem nada a ver com essa história virou arma na mão de um pra ofender o outro, tá? Esse é um exemplo de weaponize. De volta aqui pra Porta dos Fundos, o que que o grupo fez foi weaponize, foi tornar arma, transformar os gays em arma nas suas batalhas pessoais. Percebeu? O cara é gay, não tem nada com isso. Bobear ele gosta do Natal, bobear ele é cristão. Pimba, quando ele viu, tá envolvido no meio de uma polêmica que ele não tá nem aí. Foram criadas caricaturas de caras gays e esfregaram essa merda toda na cara de pessoas que são, por exemplo, cristãs. E usando o diacho do cara que é gay, que gosta do Natal, que é cristão, como arma. São críticas feitas por um grupo de pessoas que são brancos, heterossexuais, riquinhos. Eles não têm nada a ver com o público que eles teoricamente estão usando para fazer a crítica ou a caricatura deles. Eles fazem uma caricatura. Aliás, caricatura é uma coisa que a comunidade gay sempre reclama. Mas aí não tem problema, porque os grupos LGBT não vão reclamar, porque eles são alinhados ideologicamente com Porta dos Fundos. E se fosse um grupo, um comediante de direita fazendo uma brincadeira que o diabo era gay? Aliás, tem um episódio no South Park que é muito engraçado, que o Saddam e o Saddam Hussein e o Satan tem um caso no inferno. Mas hoje em dia, nem sei se isso poderia também. Então, essa questão de você cada hora assumir um papel, aqui eu posso usar alguém para fazer caricatura, aqui eu não posso, aqui eu posso fazer piada com esse tipo de coisa, aqui eu não posso. E quem define todas essas situações sou eu, é o típico pensamento de esquerda. Portanto, o que me incomodou no especial do Porta dos Fundos nem foi a provocação, no meu caso, e nem a falta de graça. O que me incomodou foi ver que, quando o objetivo é deles, vale tudo. Vale até usar a minoria que eles dizem defender. Mas que a gente sabe que isso é papo furado, né? Nesse contexto, então, eis que entra o Natal. Basicamente, criticar o Natal é criticar uma tradição cristã ocidental. É transformar um ajudante de Papai Noel em ameaça, é pedir versão do Papai Noel gender neutral, como tem por aí, é criticar a riqueza da igreja e esquecer que o espírito que move os indivíduos que se emocionam com as datas são as pessoas, não é a igreja. É tudo sobre o indivíduo. Cada um de nós com nossas consciências que desejam sempre o melhor para os outros, cada um à sua forma. Aliás, é criticar a música White Christmas, não sei se já viram essa. Os caras são incapazes de entender que se trata de White Christmas. Se trata de um Natal com neve, não tem nada a ver com cor de pele. Tem esse tipo de idiotice. É como o caso da comediante Whitney Cummings, que recebeu advertência do RH, porque no último dia do ano ela se despediu todo mundo falando Feliz Natal, e quando ela voltou no primeiro dia do ano seguinte para trabalhar, tinha o RH chamando ela lá porque uma estagiária se sentiu ofendida. Olha que coisa linda. Por isso que eu acredito que o nosso papel, e aqui eu vou falar do nosso papel como direita, é manter a cabeça focada no que presta. O que não presta já tem demais. Sem radicalismo. Mostra-se, eu acredito sinceramente que mostra-se caráter quando não se entra nessa provocação. Só sobrou a provocação no campo oposto ideológico. Então, não entrar na provocação é uma beleza, porque você deixa para eles nada. De verdade, gente, radicalismo não presta. Só semeia radicalização oposta. Se Natal representa, então, o nascimento de Cristo e a mensagem dele é positiva, de união, de perdão, de fraternidade, irmandade, ora, então, vamos perdoar quem radicaliza. Porque esses meus amiguinhos realmente, como disse o cara lá atrás há muito tempo, não sabem o que fazem. Bom, é isso, pessoal. Obrigado por passar por aqui mesmo durante o período de férias, hein? A gente agradece a presença e pede, como sempre, para vocês ajudarem no nosso jabá incansável para poder alcançar cada vez mais pessoas. Seja lá no site www.saindabolha.com.br, clicando no botão Follow This Podcast, seja seguindo a gente no Spotify, no Podcast Addict. É claro que no Boca a Boca é muito importante também. Então, contando lá para os seus amigos que tem uns caras malucos que não param de falar até no Natal, não tem descanso e que criaram um podcast limpinho, supimpa, com pensamento de direita que foge do politicamente correto e se diferencia dos demais podcasts dessa plataforma. Agora é no dia 2 só, próxima bolinha da semana, uma bolinha nova para vocês. Para o ano que vem, ou seja, agora que começa na próxima bolinha, já temos... Não agora exatamente, duas excelentes entrevistas sendo engatilhadas. Não vou adiantar agora porque ainda não temos confirmação exata de data, etc e tal. Mas eu garanto que vão ser muito legais, tá? Prometo para vocês. Uma grande virada de ano para todo mundo. Usem branco, verde, magenta, escolha a cor que quiserem. Pulem onda ou não, guardem folha de louro na carteira, como a romã. Faça porra nenhuma, fiquem em casa, assista TV, façam o que vocês quiserem, foda-se, façam o que vocês quiserem, porque basicamente ninguém tem nada com isso. Meu palpite é que vamos ter um grande ano em 2020, grande ano, e o que a gente mais quer é estar no ano que vem ao lado de vocês para contar sempre o que o pessoal faz questão de não contar, tá? No fundo, o que a gente quer de verdade é que vocês fiquem muito, mas muito bem em 2020. Até lá, pessoal, até ano que vem.
Bolinha da semana.